As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Sporting de Tomar venceu os alemães do Erlingen por 6-1 em jogo da primeira jornada da segunda fase de apuramento da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. A jogar em casa, os Leões cumpriram na prática o favoritismo teórico que lhes era atribuído, ainda que a exibição, principalmente na segunda parte, tivesse ficado aquém das expectativas. Mas valeram os 3 pontos que colocam os nabantinos em boa posição para concluir com êxito esta fase. Hoje, sábado, pelas 16 horas, o Sporting de Tomar defronta o Noia, de Espanha, e em caso de nova vitória, fica praticamente apurado. Ainda neste grupo, refira-se, o Valongo bateu o Noia por 6-4 e também deu um passo de gigante para alcançar um dos dois primeiros lugares. Esta foi a 9ª vitória seguida em jogos oficiais por parte do conjunto tomarense, que soma e segue neste grande arranque de época. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em jeito de reação a mais este triunfo, disse que não ficou agradado com a prestação da equipa, em especial na segunda parte.
Que eu não me agradou, sinceramente. Acho que quem veio aqui merecia outro jogo da nossa parte, e como eu não sou hipócrita, não é? Porque podia vir aqui com aqueles discursos bonitos dos treinadores, que é o jogo da manhã que é importante e o outro jogo da... Logicamente que eu não estou a cobrar nada de ninguém, mas o nosso nível técnico exige outro score. Pronto, espero que isto não se tenha que decidir por golos, porque...
Ou falta de empenho da equipe.
Não tem nada a ver com empenho, tem a ver com qualidade técnica, decisão individual, coisas normais do jogo, que uma equipa, neste caso, tem primeiro lugar na melhor liga do mundo, tem que chegar aqui e fazer a diferença a esse nível, porque não é preciso treinador, não é preciso tática, não é preciso nada. Eu hoje tinha que estar ali no banco sossegadinho, ou fazer o que fiz na primeira parte, foi não deixar que isto... Porque felizmente fizemos 5-0 na primeira parte, porque na segunda parte empatámos 1-1 e pronto. Agora, como eu não gosto, neste caso, de andar aqui a vender a banha da cobra, né, tenho que dizer as coisas como são. E hoje é o dia que há que recuperar, neste caso, porque a equipa, logicamente, vem de um campeonato duro, e que eu tinha que fazer jogar, neste caso, o Cortês mais tempo, e não foi o Cortês que teve, neste caso, abaixo. E os que estiveram abaixo hoje, se calhar amanhã até vão estar bem. Agora, como é que os jogadores, neste caso, em 24 horas, conseguem estar com um nível técnico muito bom, e antes não têm esse nível técnico? É porque falta de empenho, não acho. Porque eles correram, lutaram. Acho que o Erlingen nunca chegou à nossa baliza com perigo, nem na primeira nem na segunda parte, fruto também da atitude na perda da bola. Portanto, foi a única coisa que valeu nisto, foi que não deixámos fazer o... Agora, do ponto de vista técnico, logicamente que a gente tinha que rematar o dobro das vezes à baliza, fazer o dobro, de, neste caso, o jogo tinha que andar muito mais rápido, a bola tinha que circular mais, e na cara do guarda-redes, não sei, seguramente 30 bolas nós falhámos na cara do guarda-redes. Mérito para o guarda-redes, também não podemos tirar mérito ao guarda-redes, mas a bola tem que entrar. E os jogadores é aqui, nestas alturas, que se faz a diferença.
A segunda fase de apuramento da Liga dos Campeões do Hóquei em Patins, a decorrer em Tomar, pelas 16 horas, o Sporting de Tomar defronta os espanhóis do Noia. Em caso de vitória, a equipa de Nuno Lopes garante praticamente um lugar na fase decisiva da Liga dos Campeões. Os distritos de Coimbra e de Leiria estão sob aviso vermelho devido às condições atmosféricas adversas, em especial tendo por consideração a realidade das faixas costeiras. Durante as últimas horas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, já houve registro para episódios de inundações em meio urbano e ainda queda de árvores, felizmente sem feridos a lamentar. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ondas podem atingir os 15 metros, pelo que não deve deslocar-se até perto da água, sob pena de correr riscos evidentes. Aliás, nesta altura, as autoridades estão a monitorizar as zonas mais problemáticas e a impedir a aproximação de pessoas às zonas costeiras. Quanto ao distrito de Santarém, Tomar incluído, o território está em aviso amarelo, desde logo devido à possibilidade de fortes rajadas de vento que poderão atingir os 80 km por hora.
Rádio Web, a primeira a informar.
As ruas Cavaleiros de Cristo e a Gregório Lopes, em Tomar, estiveram sem água durante cerca de 4 horas na noite desta sexta-feira. Esteve em causa, uma vez mais, uma avaria na rede de abastecimento, reportada por volta das 20h10. Só já perto da meia-noite é que a normalidade ficou reposta, com os transtornos daí resultantes. Ainda recentemente, na última quinta-feira, a localidade de Carvalhos de Figueiredo, também na área urbana nabantina, ficou sem água durante toda a tarde, entre as 14 e as 19 horas, novamente face a uma avaria na rede de abastecimento, confirma a Tejo Ambiente nos seus relatórios de ocorrências.
Rádio Air, informação.
O Politécnico de Tomar contabiliza até ao momento 1.444 novas matrículas, primeiro ano, primeira vez, no ano letivo 2023-24, com 553 matrículas em licenciaturas, vagas das três fases do Concurso Nacional de Acesso e concursos especiais M23, titulares de TESPs, vias profissionalizantes e estudantes internacionais, 415 matrículas em cursos técnicos superiores profissionais, 166 em cursos de mestrado e pós-graduações e 310 em formação livre, Erasmus, microcredenciações, cursos não conferentes de grau e competências transversais. Se juntarmos a estes números, 86 reingressos, o Politécnico de Tomar tem 1.530 novas matrículas. Os números são confirmados pelo IPT, que aponta para um aumento de 7% em relação ao ano anterior e um aumento de 20% em relação a 2018-2019. Refira-se que pode haver ainda registro para alterações, uma vez que estão em curso matrículas em cursos de mestrado e de pós-graduação. A ERT já obteve uma reação de Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que começou por recuar ao passado e reforçar o papel de três visionários.
O Politécnico de Tomar está, nesta altura, consolidado, sustentável, mas isso depende de três visionários que começaram com o Politécnico de Tomar, o professor Dr. Pacheco de Amorim, a doutora Maria do Rosário Baeta Neves e o doutor Júlio das Neves. E também o apoio de todos os tomarenses e depois, mais tarde, os abrantinos que apoiaram tanto este projeto. É também importante referir que todas as direções que passaram pelo Politécnico, todos os docentes, todos os técnicos administrativos que passaram pelo Politécnico e os atuais, também fazem com que nós consigamos atingir tanto esses números. Portanto, são números importantes, é verdade, mas depende dos docentes, depende tanto dos nossos não-docentes também, e também das carreiras que os nossos alunos e ex-alunos têm e da divulgação do nome do Politécnico nacional e internacionalmente.
Nuno Madeira quis ainda reforçar que o Instituto Politécnico de Tomar é muito mais do que o campus na cidade nabantina, centrando atenções, por isso, em Abrantes e Mação e noutros territórios do Médio Tejo, para além de apostas em concelhos do distrito de Lisboa.
O Politécnico de Tomar não é só Tomar. O Politécnico de Tomar, e esses números são números tanto de várias localizações do Politécnico, o Politécnico de Tomar está em Tomar, como é lógico, é a nossa sede, é o nosso campus principal, mas também temos a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com números muito interessantes também este ano, e temos também um doutoramento a funcionar em Mação, em vários locais do Médio Tejo, temos cursos técnicos superiores profissionais, e para além disso, também temos, também nos expandimos para Sintra, onde temos testes também a funcionar, cursos técnicos superiores, profissionais, também em Louras e também em Mafra, onde temos, conjuntamente com a Câmara Municipal de Mafra, a Academia do Ensino Superior, que temos também lá vários testes a funcionar. Portanto, a ideia é expandir o Politécnico para depois, mais tarde, nós consigamos que esses alunos venham fazer aqui as nossas licenciaturas e os nossos mestrados. Ao fim e ao cabo, estamos a fazer o nosso papel de também atrair alunos para a nossa região. É importante também referir que estes números também têm a ver com as parcerias que o Politécnico de Tomar tem com os nossos parceiros, desde as câmaras municipais, Tomar e de Abrantes que nos apoiam, e também dos nossos parceiros, por exemplo, a Softinza, a Hermiquid, a Kindril, a Quintec, e também a Critical Software, entre outros.
Nuno Madeira deixou claro que a consolidação do IPT é uma tarefa diária, assumindo que este caminho fica mais fácil com parcerias estratégicas.
Não se pode parar e nós continuamos a pensar em novas licenciaturas e também a procurar mais parcerias. Por exemplo, nós temos parcerias no curso de Engenharia Civil, no curso de Gestão e Edificação de Obras, com a Escola Superior de Atividades Imobiliárias, e nestes números, os alunos que são matriculados na Escola Superior de Atividades Imobiliárias não estão aqui, não contam. Portanto, isto é, são alunos que são dentro deste nosso parceiro e matrículas que contam para este nosso parceiro. Temos outras parcerias no PRR, tanto com outros politécnicos, muitas formações em parceria, porque o Politécnico Tomar sozinho não faz nada, temos que ter sempre o apoio de todos os tomarenses, de todos os abrantinos e de todos os nossos parceiros que fazem com que nós tenhamos, nesta altura, uma situação sustentável, sem qualquer dúvida, mas agora queremos passar para outra fase e sempre na consolidação deste caminho do Politécnico Tomar, que é um caminho da nossa região.
O Instituto Politécnico de Tomar, que contabiliza até ao momento 1.444 novas matrículas. Assim será até final deste ano. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá fechar durante todos os fins de semana, agravando desta forma os transtornos que já estavam a ser colocados a crianças e jovens que necessitavam de atendimento urgente. A indicação é confirmada em comunicado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. Recorde-se que atualmente estavam em curso condicionantes às sextas, sábados e domingos, quinzenalmente, sendo que agora o fecho de portas confirma-se durante todos os fins de semana. Ainda assim, nesse mesmo texto, o CHMT refere que este encerramento programado, ao invés de encerramentos aleatórios e imprevistos, permite que os utentes tenham prévio conhecimento dos constrangimentos existentes. Esta é a solução que garante mais condições de segurança, tanto para a população como para os próprios profissionais, assegurando a adequada prestação de cuidados aos utentes pediátricos, sublinha o mesmo texto, que reforça que apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria para garantir as escalas do Serviço de Urgência Pediátrica, esta programação revela-se como absolutamente necessária. Durante os períodos de fecho programado, os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Todos os pais que necessitem de assistência em saúde para os seus filhos ou esclarecimento de dúvidas devem ligar o SNS 24-808-24-24-24. Os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão encaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para unidades hospitalares adequadas da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta segunda-feira, 6 de novembro, que o Centro de Inovação de Tomar da Softins irá assinalar 10 anos de existência. A empresa, recorde-se, foi pioneira em Portugal ao apostar estrategicamente na descentralização dos seus serviços e na exportação de competências do interior do país para o resto do mundo. A abertura do Centro de Inovação de Tomar é um marco na história e uma parceria de sucesso entre o município Nabantino, o Politécnico, a IBM e a Softins, refere uma nota de imprensa enviada para a Hertz. Registo nesse particular para uma sessão comemorativa que, entre outros, contará com as presenças do Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, do Presidente do Instituto Politécnico, João Croado, do Presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho, e do Diretor-Geral da Softinsa, Henrique Mourisca.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radares na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. A informação é da própria PSP no âmbito da ação Quem o Avisa. Será no dia 28 de novembro, entre as 8 da manhã e o meio-dia. Ainda no mapa respeitante ao Médio Tejo, registro para uma ação de fiscalização em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota, no dia 7 deste mesmo mês. Na globalidade do Distrito de Santarém, a PSP tem agendadas duas operações, uma na capital escalabitana, a 10 de novembro, entre meia-noite e as 3 da manhã, na zona da Calçadinha, e ainda no Cartacho, no dia 15, na Rua do Progresso, das 8h30 às 12h30. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, está a apostar na sensibilização para dar alerta para as quedas e acidentes relacionados com a apanha da azeitona. A prevenção é, sim, a palavra-chave como forma de evitar dezenas de acidentes que ocorrem no mencionado contexto e que originam a necessidade de atendimento no serviço de urgência. Estão em causa quedas de árvores, que podem muitas vezes ser fatais, traumatismos graves e acidentes fabricantes com maquinaria pesada. A sinistralidade durante a campanha da azeitona pode também ocorrer nas fases de transporte ou mesmo no processamento da azeitona no lagar, assim como numa fase posterior do cuidado do olival, alerta o CHMT. As quedas são o acidente mais notificado nos hospitais nacionais, do qual cerca de 5% resultam em fraturas e 5 a 11% em outros danos graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
10 empresas do Conselho de Tomar foram distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2022, selo de mérito empresarial da Agência para a Competitividade, Inovação e do Turismo de Portugal. Sublinha, desta forma, as empresas com melhores desempenhos económico-financeiros. Dentro do Distrito de Santarém, houve lugar a 151 distinções no universo nacional, a rondar-se as 3.900 empresas. Para não fugir à regra dos últimos anos, é novamente o Conselho de Orém a liderar o ranking distrital, com 46 distinções, seguindo-se a capital escalabitana, com 23, enquanto Benavente fechou o pódio com 12 selos de mérito. Pelo Médio Tejo, destaque para Torres Novas, 9, Abrantes, com 5, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, com 4, Alcanena, 3 e Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha, com uma distinção cada. Na lista de Tomar, lugar em empresas como o 2 RIT, António da Costa Lopes, Full Machine, Imunotec Portugal, Jovi Quadro, JJM Esperança, Justino Louro Fernandes e Filhos, Fernanda Galo, Metometal e Ninho do Falcão.
Rádio Air, informação.
Uma das lacunas da localidade de Pedreira, Conselho de Tomar, centra-se na escassez de lugares de estacionamento. Nesse sentido, o Executivo, presidido por Jorge Graça, está a trabalhar para aumentar a oferta de forma significativa. Em entrevista à Hertz, o autarca de Além de Ribeiro e Pedreira confirmou essa prioridade, dando conta de que já foi criado um espaço para cerca de 10 viaturas e que nesta fase estão em marcha intervenções que visam dotar aquela localidade com mais de 30 lugares de estacionamento.
A Pedreira, sendo um centro, um núcleo populacional muito aconchegado, estava e ainda está a passar por uma situação em que não há zonas para estacionar. Nós, o ano passado, já criámos a primeira bolsa de estacionamento para cerca de 10 viaturas e este ano estamos a criar condições para, efetivamente, tentar resolver essa questão. Temos atualmente um mais avançado que irá ficar concluído agora no mês que vem, na zona sul da Pedreira, para cerca de 15 viaturas, e temos outro no centro, mesmo no centro, na zona da Junta, e que servirá também não só a população mesmo no centro da Pedreira, mas também todos os utentes que virão ao centro de saúde, que de facto ali aquela zona não tem possibilidade, não tem meios para estacionar. E que estão previstos cerca de 17 a 18 lugares de estacionamento. Pronto, isto são de facto, lá está, como eu digo, com poucos meios, mas são de facto obras que nos têm ocupado muito tempo.
Estacionamento continua a ser uma das prioridades da localidade de Pedreira, Conselho de Tomar, aqui o presidente da Junta, Jorge Graça, em entrevista à ERP. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.